Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. A gente por aqui comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada a gente está falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Vamos falar do capítulo de número 12, a professora Umbridge, neste nosso episódio de número 111. Eu não faço nada por aqui sozinho com vocês, meu amigo Paulo Rodrigues.
Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Todo mundo feliz? Eu tô com levemente dor de garganta, tô com uma voz rouca, então falarei assim mesmo, tipo, aproveitando todas as bases graves que a minha voz pode ofertar a vocês.
E a gente tá num plantão saúde já tem algumas semanas, né?
Já, tá difícil pra mim. De verdade, tá difícil pra mim. E assim, e não é que eu tô constantemente doente, não. Eu melhoro, aí depois eu volto a ficar ruim. Aí eu melhoro, aí eu pego outra coisa, entendeu? Segundo alguns amigos meus, eles falam que eu sou para-raio de parasitas. Tô pegando tudo.
A imunidade que tá fraca aí, hein? Tem que fazer uns check-up aí no médico.
Sim, senhor. E você, como você está?
Sobrevivendo a mais uma semana neste mundo caótico.
I'm a survivor, I'm gonna leave. Tá bom, entendi.
Perfeito. Siga a gente nas redes sociais, a gente é o arroba Mundo Pottercast. Eu sou o arroba Itacente e o Paulo é o Rodrigues, PH. Recados
doa
dados.
Doa pra gente lá, é isso. Doa pra gente lá no Padrim e é isso.
É, exato. Acho que a gente pode passar pras corujas, que é parte do programa onde a gente recebe a mensagem dos ouvintes através do e-mail Mundo Pottercast. @gmail.com ou através da DM do Instagram ou do TikTok. Lembrando que no Instagram e no TikTok, sempre que possível, sempre tem um reelzinho bonitinho. Essa semana que passou, eu fiz do capítulo de número 11. Se puder dar uma força pra gente, ir lá no Instagram, curtir ou no TikTok, assistir.
Ou nos dois.
Ou nos dois. Dá um like e deixa um comentário. Se tiver também no Spotify, não esqueça de fazer um comentário, porque a cada episódio tem caixa para você comentar o episódio, se você curtiu ou não. E independente da plataforma que você esteja, você pode avaliar o podcast. Eu acabei emendando um recado em cima de outro. Mas o importante é, Paulo, a gente tem coruja hoje?
Temos uma coruja e eu vou lê-la para vocês. A coruja vem de Monique Misk. E ela diz o seguinte: olá pessoal, tudo bem? Escrevo essa mensagem um tanto grande sobre um assunto bem delicado que tem me incomodado bastante nos últimos tempos. Adianto que é sobre a polêmica envolvendo J.K. Rowling. Sei que é a opinião de vocês e que talvez não vá afetar mudar ninguém, mas preciso dizer e espero que vocês leiam até o final. Eu sou uma mulher. Como tal, no meu lugar de fala, entendo, de certa forma, todo o posicionamento dela sobre o assunto que tanto vem debatendo, apesar de achar que ela se coloca de maneira muito errônea. Ela defende a nós mulheres, sobre um ponto de vista maior, a exemplo de meninas carentes na África que não têm acesso ao mínimo, com absorvente. Defende a injustiça que é competir fisicamente, sim, enfatizando a parte física, com mulheres trans em esportes. Defende a vulnerabilidade que nós, infelizmente, ainda temos de que talvez precisamos dividir o banheiro público com homens desonestos e mal intencionados que se passem por trans. Enfim, são inúmeros. O que eu quero dizer é que, por que odiar uma autora incrível que nos deu uma obra tão legal, cujo cerne reforça tanto a importância do amor? Nos anos 90 2000, muitas problemáticas ainda não eram trazidas à tona, e ela, naturalmente, tem sim suas falhas dentro do livro, como é o caso da gordofobia. Porém, vamos lembrar que a obra tem um grande ponto principal: a força, amor e a igualdade entre as pessoas. Ela traz a mensagem de que minorias precisam ser defendidas, nos faz repudiar discursos de ódio. Ela coloca, por exemplo, um grande personagem incrível e sábio sendo homossexual. Prega a tolerância diante dos seres diferentes, como elfos, duendes, lobisomens, reforça que a mais forte magia é o amor. Sem falar na instituição Lumos. Vocês conhecem esse trabalho? Vamos ser sinceros, ela não precisava disso. Multimilionários por aí só se importam com seus próprios projetos de riqueza. O trabalho da instituição é super legal. Envolve educação, assistência médica e uma infinidade de outras ajudas tão necessárias a pessoas mais carentes pelo mundo. E tem um ponto de vista em discordância do nosso. E ainda assim, alguém vê essa mulher pregando morte aos trans? Querendo a cura deles? Dizendo que as pessoas trans vão pro inferno? Eu digo, não vemos. Pessoal, não me entendam mal. Mas enfim, tudo que eu quero dizer é que não acho justo destilar um ódio tão grande a uma figura como a dela por conta de um único ponto contrário ao que acreditamos. Nós não estamos contra o ódio? Não queremos que o amor seja o elo mais forte entre as pessoas? Vamos deixar para odiar assassinos, políticos maldosos e corruptos, pedófilos. Sinceramente, acho que tudo que temos dela sobre a obra e sobre a mensagem em seus livros é muito, mas muito maior do que isso. Não justifica se recusar a falar seu nome, ficar triste ou revoltado que a autora estará envolvida no novo projeto que vem por aí, não comprar mais nada que esteja ligado a ela. Resolvi escrever porque me incomodou muito a maneira com que esse tema é tratado num podcast que fala exclusivamente sobre seus livros. Sinto que o Ito ainda trata com menos julgamento, ou talvez pondere mais a questão. Mas o Paulo, me desculpe dizer, tem batido nesse ponto, repetidas vezes, sem qualquer piedade. Nós somos mesmos tão perfeitos assim, que nos permitam julgar e condenar alguém tão fortemente? Eu acredito que não. Vamos tentar praticar a tolerância e promover o diálogo, questionar e discutir esses assuntos polêmicos, com mais saúde e empatia, e menos ódio e intolerância. É isso, pessoal. Fico grata por lerem até aqui o meu ponto de vista. Espero que não fiquem bravos comigo, pois não tive a intenção de ser grosseira ou qualquer tipo. Um abraço.
Monique, eu vou começar falando, tá? De forma alguma, eu vou ficar bravo ou chateado pela mensagem que você mandou. Por quê? Em primeiro lugar, se tem uma coisa que a gente aqui no Mundo Potter sempre fez e sempre faz, é querer que o ouvinte participe. A gente pede coruja desde que esse podcast nasceu. A gente gosta quando o ouvinte se preocupa com o programa e ele queira ser participativo. E de forma alguma, a gente nunca vai ter a intenção de censurar aquilo que o ouvinte quer dizer. Acho que esse é um ponto muito importante. Então, o que o seu texto traz, o que sua mensagem, a sua corujinha traz pra gente, é pontos em discordância da nossa parte com você, sobre o que você está dizendo, mas isso não significa que eu vou deixar de colocar a sua coruja aqui de forma alguma. Tem alguns pontos no texto que você traz para a gente que estão um pouco equivocados com a realidade, tá certo? E eu acho que isso é muito importante. Acho que vou começar falando que quando você fala que o Paulo bate nessa tecla impiedosamente, eu queria falar sobre mim. Porque, na realidade, quem está sempre trazendo esse ponto sou eu. Eu sempre estou trazendo essa discussão, enquanto que o Paulo não traz. O que o Paulo é mais enérgico na forma como ele fala sobre aquilo que ele gosta e que ele não gosta. Então, ele se sente mais à vontade porque o podcast é o nosso cantinho onde a gente é fã de Harry Potter e a gente se permite a falar. Quando você diz, ora, por que tá falando desse jeito da autora, sendo que é um podcast exclusivo sobre Harry Potter, né, sobre uma obra que ela criou, é justamente porque a gente é um podcast sobre Harry Potter e que a gente está entre fãs e a gente pode falar sobre isso. Tem um monte de outros autores que são problemáticos. Eu não estou falando sobre a obra deles, eu estou falando da obra da J.K. Rowling. Então, se ela está cometendo crimes, eu me sinto na liberdade de compartilhar e conversar com os ouvintes sobre isso que está acontecendo. Quais são os pontos que eu preciso frisar? Vamos lá. A J.K. Rowling passou do ponto, gente, de ter apenas uma opinião sobre pessoas trans, tá? Você fala que ela não está atacando pessoas trans. Isso mostra que você talvez não esteja tão atento às notícias mais recentes do último ano para cá, sobre a J.K. Rowling e como ela trata a comunidade trans, tá certo? Porque a J.K. Rowling faz ataques à comunidade. E ela, aí você fala, mas ela não prega o ódio. Ela prega sim. Ela fez vários retweets de pessoas falando e incitando ódio a pessoas trans. Ela está embasando a fala dessas pessoas. E o mais grave de tudo isso é que ela está financiando movimentos que tiram direito das pessoas trans. Vai muito além de qual banheiro você vai usar. Esse é o mínimo dali, entendeu? Não é só sobre o banheiro que a pessoa vai usar ou ela poder participar de um esporte olímpico. Ela está financiando movimentos que estão tirando o direito da pessoa trabalhar, viver, regulamento de documentação. Só que a JK, ela sofre muito hate. E eu concordo que é horrível, deve ser horrível para ela. Mas ela está lá no castelo de cristal dela, multimilionária, como você mesmo disse. E por mais que deve ser horrível sofrer esses ataques, no final do dia, ela fecha o computador e isso some. Essas pessoas em que ela está financiando, que ela está pondo o dinheiro dela para que elas não tenham acesso a emprego, a um modo de vida digno, a regulamentação da sua documentação, entre outras questões muito além ainda, ela está afetando essa vida na prática. Então, quando você fala assim, ela tem projetos incríveis como Lumos? Tem. Que legal. Bom para ela. Importante. E acho que é bom frisar também que todo multimilionário faz filantropia, porque é para dedução de impostos. Estou dizendo que é o caso da J.K. Rowling? Não estou dizendo. Eu acredito que realmente esse projeto é um projeto que nasceu há anos e que ela sempre se manifestou e sempre falou sobre, é muito legal. Mas assim, milionários fazem isso, em geral. Não estou frisa bem, não estou questionando e dizendo que ela não faz porque ela quer e sim só porque ela quer deduzir impostos. Estou só trazendo explicações, tá? E aí quando você fala, porque o cerne da obra dela é o amor e a igualdade, é justamente o que a gente questiona, né? Quando você fala, é porque ela luta por minorias. Ela luta por minorias, mas nem todas as minorias, vejam só. Dentro da bandeira LGBTQIAP+, as pessoas trans são as que mais sofrem. É as pessoas que começaram esse movimento, são as pessoas que jogaram a primeira pedra, porque elas são sempre as mais atacadas e tudo mais. E essa minoria, ela não concorda, ela não aceita. Entende? Então aí, quando a gente questiona, é justamente sobre isso. Você fala de amor, igualdade e tudo mais, mas ela também não prega isso que ela escreveu. Entende? Então a gente fica estressado, revoltado, e aqui no podcast, entre os nossos fãs e ouvintes, é onde a gente sente a liberdade de poder conversar livremente e falar sobre isso, e a gente às vezes é enérgico, a gente às vezes está estressado, então, às vezes a gente xinga, mas é que a gente está entre os nossos. A gente não está indo lá na rede social dela xingar ela, a gente não está indo lá, a gente não está pedindo para vocês irem lá fazer o mesmo. Entendeu? Porque aqui é o nosso lugar seguro, é onde a gente está entre os nossos ouvintes, é onde a gente pode falar, é onde a gente brinca de não falar o nome dela. Por que a brincadeira de não falar o nome dela? Porque é um lance que ela faz no livro, né? Ela faz isso com Voldemort. As pessoas não falam sobre o nome do Voldemort. E ela ensina que a gente não pode, babá. Quando a gente brinca de não falar o nome dela, é isso, entendeu? E a gente também tem o direito de não gostar do que ela está fazendo e falando. E só para a gente poder finalizar. Se a gente não se importasse com essa obra, a gente não passava as horas que a gente gasta por semana para criar este podcast, gente. A gente não ganha nada com ele. Já falei 1 milhão de vezes sobre isso. A gente faz porque a gente ama, a gente gosta. Só que eu não vou endeusar uma pessoa que criou uma obra que eu gosto sabendo que ela está cometendo vários crimes de ódio contra uma minoria. Entendeu? Então, peço desculpa se fui agressivo em minhas palavras, mas eu acho que não. Acho que só estou trazendo meu ponto aqui. E, de novo, promover discussões sobre o assunto, acho super relevante. É uma coisa que sempre prego e sempre peço para vocês entrarem nas discussões que a gente levanta. Seria muito mais fácil, muito melhor para o podcast que a gente nunca falasse da J.K. Rowling em relação a pessoas trans, que a gente escondesse isso, não falasse sobre isso e não se posicionasse. Porque a gente é pequeno, já é pequeno, e quando a gente fala sobre isso, a gente tira qualquer chance de de receber convites que seriam muito importantes para o crescimento do podcast. Pode ver que a gente nunca é convidado para um outro podcast sobre Harry Potter. A gente teve uma oportunidade de ir no cinema graças ao pessoal de outro podcast, de outra plataforma, há um tempo atrás. Mas a gente mesmo receber esse tipo de convite, a gente não recebe. E provavelmente não vai receber, porque a gente é muito pequeno. E mesmo que a gente seja notado e tenha tanto a Warner quanto a Roku não vão se interessar, porque a gente está falando... Tá tendo um posicionamento contrário à autora e tá falando sobre isso, e é exatamente o que ninguém quer, porque todo mundo quer vender os seus produtos e tudo mais. Quando a gente fala sobre comprar produtos e tudo mais, eu tô falando de uma forma de conscientização. Eu não tô dizendo que o fã não pode fazer o que ele quer. Entendeu? Porque eu não sou a galera do Twitter, que fica ditando regra e colocando a culpa do que a autora faz em cima dos fãs. Mas eu acho que cada um tem que ter sua própria consciência sobre aonde que o seu dinheiro está indo. Entendeu? E é só isso.
Ita, eu não vou me alongar muito. Eu acho que você falou muito bem. Todo mundo que está aqui há um tempo sabe da importância que essa obra tem para mim. Assim, sabe do quanto eu usei essa obra para me recompor em situações que eu não estava bem. Sabe do amor que eu tenho por essa história. E, consequentemente, pela paixão que eu tenho pela obra que J.K. Rowling criou. Então, eu não acho que seja só pontos negativos, muito pelo contrário. E depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu muito, né? Foram perdedores ali, tiveram problemas sérios e, financeiramente, estávamos péssimos. A pessoa que ajudou a Alemanha a se reconstruir foi Adolf Hitler. E por 6 anos ali, ele fez um trabalho que as pessoas consideraram, e tá nos livros de história isso, muito bom e que ajudou a Alemanha a se recompor economicamente. Tanto que na Segunda Guerra Mundial eles tinham grana suficiente para financiar tudo que foi feito. Eu posso reconhecer isso, mas eu não vou deixar de contrapor o peso histórico que Hitler tem em relação a todo mundo. Que é um exemplo mais claro. Tem muita gente que fuma cigarro, ama cigarro, gosta, mas sabe que faz mal. Tem uma porra de uma foto atrás da cigarro explicando o quanto faz mal. Salsicha, tem um monte de gente que gosta de salsicha, não tem? Ele foi colocado na lista de cancerígenos pela OMS no mesmo nível de petróleo, gás combustível, essas paradas assim. É bom, não é? Mas ainda assim, tem a parte que faz mal. Eu amo Harry Potter. Todo mundo sabe disso, senão eu não estaria aqui sem ganhar um real, fazendo, falando. Mas eu não posso, Monique, me desculpe por isso, mas eu não posso e não me sentiria bem em não alertar as pessoas pelas coisas que acontecem aqui. Quando a gente fala de gordofobia, como você mesmo trouxe, que é um ponto errado, eu já passei alguns panos, sabe? Estamos nos anos 90 e 2000. Isso talvez funcionasse para os anos 90 e 2000, mas eu não posso deixar que o leitor de agora inicie essa leitura achando que isso é normal, porque está escrito num livro que faz 20, 30 anos que foi escrito. Do mesmo jeito em que eu não me sinto bem quando o Ron explode com a mãe dele, e eu e o Ita já tivemos essa discussão, porque eu não posso deixar que crianças de 11 anos vejam que o Ron está discutindo com a mãe dele e que fique tudo bem. Não é assim que a vida funciona. Ao mesmo tempo em que eu não posso dizer que a história é linda e incrível, sendo assim porque ela tem um único ponto de discordância com a gente e que afeta um número significativo de pessoas, afeta assim de verdade, eu não vou deixar de falar. Eu amo a obra, eu amo os personagens, eu amo tudo que foi feito, mas esse único ponto de discordância não é um pensamento dela. Não é a gente sentar aqui e falar que eu prefiro mortadela e o Ita prefere presunto. A gente tá falando sobre coisas que afetam a vida das pessoas e que fazem mal para as pessoas. Então, talvez eu seja muito enérgico na hora de falar. E eu sou assim na vida. Eu não sou uma pessoa que pisa em ovos. Se eu tenho uma opinião para dar, eu realmente dou. E por isso, talvez, eu tenha sido taxado, não só por você, tá? Mas mais de uma vez como uma pessoa que é incisiva ao ponto de não ter piedade. E eu não tô falando que isso tá certo, tá? Eu acho que eu poderia ser um pouco diferente nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu não consigo ser a pessoa que não dá a minha opinião, principalmente num trabalho que eu faço justamente para dar minha opinião. Então, eu agradeço a sua coruja. Eu acho que ela tem o seu ponto de vista, tem a sua opinião. Você deu a sua opinião assim como eu. Acho extremamente importante que foi dado, mas ao mesmo ponto eu não vou mudar. Não vou deixar de fazer o que eu faço e muito menos de criticar. E não, eu não só critico. Eu já falei e falo muitas vezes sobre as qualidades que essa obra tem e, consequentemente, as qualidades que a própria autora, J.K. Rowling, tem. Não falar o nome dela não vai mudar a minha vida. Não é esse o ponto. Agora, falar as coisas que ela faz e conseguir difundir para muita gente de que isso não é certo, porque não é. Não é. A gente não está falando de opinião, a gente está falando de empatia ou falta dela. Então, isso eu não vou deixar de fazer.
Então, com isso, acho que a gente encerrou a corujinha. Um beijo para Monique. Espero que a gente continue juntos por mais episódios. E a gente pode começar a falar deste capítulo, então. Certo, Paulo?
Certo, bora lá. Este que é o capítulo de número 12, intitulado A Professora Umbridge. E a gente tem, lembrando o que passamos na semana passada. Semana passada nós tivemos uma descoberta em que Slytherin, ou o senhor
Salazar.
Sonserina, senhor Sonserina,
Salazar.
que eu acho muito bom. Aliás, a gente já teve essa
Salazar.
discussão. Eu não sei se a gente já
Salazar. Salazar.
teve essa discussão.
Que
Por que que
discussão,
eles
rapaz.
traduziram o sobrenome das pessoas?
Ah, eu acho que funciona, porque eu gosto de Lufa-Lufa. Hufflepuff. É mais difícil de falar, né? Não,
Eu
mas eu.
concordo. Eu concordo que é mais difícil, mas é que, tipo assim, raramente se traduz nomes.
Mas eu gosto de Sonserina também. Prefiro mais do que Slytherin.
Porque, por exemplo,
Malvin Clown.
Guilhermina Grubbly Pluck. Grumbling Pluck é muito mais difícil do que Ruffle Puffle.
Ah, eu vou lá, vou entender o que acontece com a cabeça de quem traduz. Só posso agradecer pelo trabalho que foi feito.
Ali normalmente tem umas paradas meio zoadas, né?
Eu acho que não tem coisas que tem a ver com o tradutor, e eu acho que tem coisas que não tem a ver. Tipo, eu acho que porque às vezes não tem como traduzir tal coisa, e aí você mantém. A gente não entende direito como funcionam essas
Não, não, não
regras.
mesmo. É só uma pergunta aleatória.
É porque é igual dublagem, né? Eu vejo alguns conteúdos de dublagem, tem coisas que o dublador consegue, tipo, olha, vamos mexer, vamos mudar, mas aí tem coisa que o estúdio fala, não, não pode mexer nisso, pode. A gente nunca entende direito, gente. Agradece o que tem e fica
Certo.
feliz.
Enfim, no último episódio nós descobrimos que o professor Slytherin não era o único preconceituoso daquele lugar. Tinha outros. E a gente está conhecendo a maior vaca preconceituosa da história nesse momento, que é Dolores Umbridge. E a JK também.
Eu sabia que você ia vir com essa. Queria falar umas coisas antes de começar esse capítulo. Eu adoro capítulos em que a gente tem aulas. São meus capítulos favoritos. E esse é um desses capítulos que a
Nossa, mas
gente.
esse eu cansei. Eu tava irritado junto com o Harry nesse.
Tava
Meu
irritado?
Deus, é muita aula.
Eu adoro capítulos de aula. Eu curto, eu acho divertido. Então eu fiquei feliz, porque o último episódio. Ai, que capítulo chato! Capítulo
Nossa, e eu
passado.
saí cortando todas as aulas hoje. O roteiro foi meu, eu só saí cortando.
Mas é. O importante. Nem vou falar nada, sabe? Mas eu curti, eu gostei. A sinopse do Paulo é uma segunda-feira sem feriado, triste, passando raiva e não passando nunca. Acho que você tem que rever aí como é que você constrói uma frase. Fiquei meio confuso.
Era uma brincadeira. Eram dois tipos de significados para a palavra passando.
entendi. Ah, é que às vezes é difícil entender a sua mente, amigo. Gênio, gênio. Tá bom. Ah, deixa eu falar outra coisa. Ih, tá difícil hoje, hein? Gente, a gente vai continuar com o torneio das casas, mas o que que acontece? A gente se perdeu das pontuações. A gente não lembra com quem tá tal ponto, porque a gente gravou uns episódios antes e depois gravou uns episódios por causa da live. A gente embaralhou a posição das gravações e a gente não lembra. E aí a gente tem que ouvir os episódios anteriores para saber quantos pontos a gente tá. Então, se por acaso você tá chegando agora, né? Tipo, você já ouviu os outros, talvez você saiba, se você souber como é que tá a pontuação.
O que eu posso
Se
dizer?
você prestou atenção o suficiente nisso para saber, manda pra gente, porque a gente não
O que eu posso
lembra.
dizer é que eu tô perdendo, né?
Ah, mas está perdendo é tipo por um ponto, não é muita coisa,
Eu
não.
tô perdendo e vou hablar mais. Não é por falta de mérito. É por falta de compaixão de vocês, que só dão pontos pro Ita.
Eu ia falar uma coisa, mas eu vou deixar quieto. Eu acho que se a gente voltar, se a gente conseguir as pontuações, acho que a gente podia fazer perguntas de múltipla escolha.
Não,
Eu acho que a
não.
gente tinha que fazer perguntas de múltipla escolha. Mas vamos começar o capítulo, né? Vamos de fato, que as pessoas já estão querendo ir embora já, porque já tem que meia hora de programa e não começamos ainda a falar do capítulo. Vamos lá. Os garotos acordam cedo para começar as aulas. Só que o Simas levanta muito mais rápido do que o Harry e vaza de lá, sem dar um tchau, sem dar um oi. E o Harry fica bem chate com isso. O Dino tenta dar uma justificada ali no que tá rolando, mas aí ele não acha palavras e vaza também. E lembrando que o Dimas. Perdão.
Dimas
Que o Dimas não.
é um chip?
Como assim? Ai,
Dimas?
nossa, é verdade. Nossa, tudo! Nossa, nunca, não tinha pensado nisso. Perfeito, nossa. Lembrando que o Dino e o Simas, né? O nosso Dimas, ai, eu amei isso. Eles são muito bestes, né? Então, por mais que o Dino goste do Harry, ele gosta mais do Simas, né? Então ele tenta ali justificar o amigo, mas ele não acha palavras, ele só vaza. Lá no.
Eu tenho uma coisa para falar sobre essa amizade. Você sabe que eu sou meio maluco das ideias, né?
Ah,
E
mentira.
aí, na real,
Sério?
sério.
Caraca, ao longo desses 3 anos, viu? Eu
E sabe o
nunca
que eu fiz esse
reparei
final de
nisso.
semana para me distrair?
O que que você fez esse final
Comecei a ler Enigma do Príncipe. Sim, full aleatório.
de semana? Nossa, Paulo, que ódio de você.
Aí, eu li uma coisa que eu já tinha escutado no janeiro. Lembra que eu falei pra você que eu fui. Ah, não, não foi Enigma do Príncipe, não. Foi a Ordem da Fênix. Mas enfim, eu comecei a ler Enigma do Príncipe. Aí eu lembro que o Dinos e o Sima ficam meio chat um com o outro no próximo episódio, no próximo livro. Porque o Dino entra pra Grifinória e o Harry e o Simas não. O Dino entra pro time de quadribol da Grifinória e o Simas não.
Nossa, nem lembrava disso.
E ele fica meio chat com isso.
Olha
E aí o
só.
Harry também tá meio chat, porque ele tá com ciúme do Dean. E o Appa também tá meio chat, brigando com os cachorros aqui do vizinho. Então é isso.
Bom, depois dessa informação muito relevante, muito importante do próximo livro que o Paulo trouxe pra gente, preciso falar que o Harry chega no salão comunal, ele encontra Hermione, que percebe logo que tem alguma coisa de errado, porque o Harry tá com a cara muito feia. Ah, ele vai, né, eles vão ali falar sobre o que rolou, e a Hermione conta que a Lila também tá com os mesmos pensamentos que o Simas. Então, o Harry, cara, muito difícil. O Harry dá uma patada na Hermione, como se ela estivesse junto com a Lila falando mal dele. E aí a Hermione não perde tempo, porque eu gostei, porque a Hermione parou de querer ficar tomando na cara. Então, ela vira e. Ela vira e responde pro Harry que se ele. Que ela não pensa da mesma forma que ele lá e que ele deveria parar de ficar achando que ela e o Rony estão contra ele, porque na verdade eles apoiam ele e concordam com ele e tudo mais. Então, Ela dá um fecho nele, ela vai dar outro mais para frente no capítulo também, o que eu achei muito bom.
Posso fazer uma interrupção para falar uma coisa aleatória que eu lembrei agora? Vou contar uma coisa para vocês que eu particularmente achei muito legal. Vocês já ouviram falar de Mashle, Magia e Músculo?
Não, que isso?
É um anime que isso tá lançando, que lançou, tá no quarto episódio. É um anime sobre magia e, obviamente, né, magia e músculo e força. É um mundo onde todo mundo tem magia, exceto um menino. Esse menino não tem magia. E aí ele tá treinando lá. Você já assistiu One Punch Man?
Já ouvi falar.
Tá, é uma mistura de One Punch Man com Harry Potter. E aí ele virou uma sátira Harry Potter. Tipo, tem muita referência. Por exemplo, o filme Voe, sabe? O filme não, a cena do Voe, que eles falam com a vassoura e a vassoura sobe na mão deles.
Sim.
Tem essa cena. Tem
Caraca.
muita cena. Tem um jogo que é o esporte é muito parecido com quadribol. E aí o personagem principal é tipo o melhor, só que ele não sabe voar, porque ele não tem magia. O personagem principal é o único que não tem magia. E aí, tipo, mesmo sem ter magia, sem ter qualidade nenhuma, ele vai e é o melhor no esporte. Ganha de todo mundo. Então, assim, é muito divertido, porque tem muita sátira Harry Potter. É muito legal. O diretor da escola é igualzinho o Dumbledore e passa pano pro Harry, que não é o Harry, né? Que é o Mash, o tempo inteiro. Então, assim, só tem quatro episódios, mas eu me diverti muito. Vale a pena. Tá aqui minha indicação pra vocês.
Paulo tacou em uma indicação no meio do capítulo. Então, sintam-se privilegiados com essa recomendação.
Exato.
No salão comunal, tem um comunicado importante de Fred e Jorge, porque eles estão recrutando pessoas para uma vaga de emprego, para elas testarem os produtos que eles estão criando. A Hermione fala com o Rony que eles vão precisar conversar com o Fred e George, porque eles não podem fazer esse tipo de coisa. O Rony já fica puto porque ele não quer se meter com o Fred e George, porque ele sabe que a coisa vai dar ruim se ele se meter com eles, né? Porque é Fred e George.
E vamos combinar, né? O Fred e o George são as pessoas que fizeram bullying com o Rony a vida inteira. Como que ele vai chegar? Grande parte das inseguranças do garoto vem do bullying do Fred e do George. E aí, tipo, agora ele tem que botar banca, porque ele tem um distintivo. Então não deve ser fácil para ele também. A galera desce, então, pro salão principal. É hora de encher o buchinho e comer. E também isso é importante. Inclusive, tô com fome. E o Harry precisa enfrentar, tipo, um falatório meio grande, assim. Tipo, os estudantes, todos os estudantes de Hogwarts não estão nem aí se ele vai ouvir ou se não, tá, não se vai ouvir. Só ficam cochichando um com o outro e olhando. E, além disso tudo, ele constatou, mais uma vez, a presença da professora Grubbly Pluck, o que significava que o Hagrid não estava bem ali. Tipo, então, ninguém sabe que dia que ele voltava ou o que ia acontecer. O Harry questiona que Dumbledore nem ao menos revelou quanto tempo a professora Grubbly Pluck vai permanecer na escola. E a Hermione fala assim: ah, mas eu acho que é para não chamar atenção. E aí o Harry fala: mas como não vai chamar atenção? Tipo, é o Hagrid. E aí eu fico pensando: pela sua estatura física, realmente é difícil de não lembrar do Hagrid. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Hagrid não é tão amado pelas outras escolas, pelas outras casas. Ao mesmo ponto em que o Harry talvez vá sentir falta, mas os outros não. Então, não falar no assunto talvez faça com que
E
realmente o Hagrid passe desapercebido.
não é sobre os alunos, é sobre a Dolores,
Sim.
é sobre o ministério, é eles é que não. O Hagrid, não é só uma questão de. Gente, não é só porque a pessoa é alta, grande e tal, que ela chama atenção, ela pode passar despercebido, tá? Isso é possível, tá? Não. O lance é dar menos importância ao Hagrid. E é fácil, por ele já ser meio gigante, já tem isso. As pessoas já vão dar menos importância para ele, entendeu? Então o que o Dumbledore quer é não chamar atenção para o fato de ele estar ausente. Para Dolores, ele é só o guarda-caça, entendeu? Então ela tá preocupada no momento com o Harry, como ele vai se comportar, no que ele vai falar. Então trazer menos foco no que o Hagrid foi fazer lá fora é mais importante. Então eu acho que a Hermione tá certa e a autora tá sinalizando justamente isso, né? Quando ela traz isso de Hermione respondendo, ah, eu acho que o Dumbledore não quer chamar atenção pro Hagrid. E meio que funciona, porque você não vê a Dolores, pelo menos por enquanto, questionando nada sobre isso, né?
E meio que funciona inclusive pra gente, porque você já parou pra pensar a falta que o Hagrid faz nesse capítulo?
Sim.
A pessoa que deveria sentar com. Aliás, deveria não, mas que sentaria com o Harry e falava assim: olha, a Dolores é uma vaca, você não pode pisar. Sabe o que a Minerva vai fazer no final desse capítulo?
Sei.
O Hagrid faria antes. E seria fundamental pro Harry ter essa percepção.
Sim.
Porque, tipo, quem que é o professor que poderia ter as informações e que é tão amigo do Harry que passaria essas informações? É o Hagrid.
Ou até mesmo alguém que pensaria igual como ele, né? Porque o Hagrid não elaboraria muito, mas ele transmitiria algo que Dumbledore. Tipo, olha, eu também não gosto dela, Harry, mas o Dumbledore falou que a gente tem que ficar quietinho e pianinho.
Isso,
Pronto, ele
exatamente.
seria esse personagem.
Ele seria o personagem. E ele não tá aqui, né?
E ele não tá aqui. E é proposital também, né? Pro
Sim,
Hagrid
exato.
poder fazer as coisas que ele faz nesse capítulo. A gente tem a Angelina aparecendo, né? Faz tempo que a Angelina não aparece. Ela é uma garota do sétimo ano agora, que joga quadribol, né, no time da Grifinória, junto com o Harry. Ela se aproxima, cumprimenta o Harry e fala que ela foi nomeada a capitã do time. Ela diz que como o Olívio saiu, porque, né, ele se formou, eles precisam de um novo goleiro. Então ela vai fazer uma peneira aí para poder selecionar para selecionar um novo goleiro e ela vai precisar do time completo para isso. Por que você tá rindo
Isso que
tanto?
dá ficar assistindo série de futebol. Olá.
Achei que seria útil usar um pouco conhecimento que ganhei em Ted Lasso. Adorei que você coloca assim, né? Ah, como Sheldon Cooper diria no seu roteiro.
Fato interessante.
Fato interessante. O Olívio se formou em O Prisioneiro de Azkaban, porém, como não tivemos quadribol em O Cálice de Fogo, a gente só ouve falar dele de novo agora, né? Sobre a sua saída do time e da escola, né? Porque ele se formou. E agora é que a gente vai sentir a necessidade de ter um integrante novo. E é interessante porque o Rony começa a sinalizar que ele quer essa vaga para ele, mas de formas sutis, né?
É um foreshadowingzinho aí.
Sim.
Café da manhã tomado, Correio Coruja chego, e o Harry não recebeu nada, obviamente. E a Hermiona lendo o Profeta Diário, né? Que é a única carta que eles recebem é o Profeta Diário. E o Harry fica puto, tipo, por que que você tá lendo essa merda ainda, fia? Você tá pagando um cicle, um nuque, um cicle, um nuque.
Não lembro agora.
É um galeão, um nuque e um cicle. Então é um cicle. Tá pagando um cicle por isso, à toa. E a Hermione fica tipo, ai, foda-se você, Harry, deixa eu ler meu jornal em paz. E é hora de descobrir quais serão os horários do semestre. A professora McGonagall então passa, entregando a todos um papelzinho com suas aulas. E pro choque dos garotos, aquela seria a pior segunda-feira que eles teriam. E como disse o Ron, abre aspas, história da magia, dois tempos de poção, adivinhação e dois tempos de defesa de arte das trevas, Binks, Snape, Trelawney e a tal da Umbridge. Tudo no mesmo dia? Fecha aspas. Sabe o que me deixa mais revoltadíssimo? É que esse horário não podia chegar junto na carta. Tipo, a Minerva precisa passar mesmo em 300 alunos, sei lá quantos alunos tem Hogwarts, um por um, entregando esse horário. Sei lá,
Mas
não podia
ela.
colocar um QR Code?
Eu visualizo isso como magia. Ela tá só com a varinha e tá, esses papel tá voando. Ela tá tipo passando entre os corredores e o papel tá voando, entendeu? E é só uma mesa, né? Ela tá entregando o horário dos alunos da Grifinória. Ela não tá entregando de todos os alunos da escola.
Mesmo assim. Então, de
Cada
todos,
professor fez o
ó, da
seu.
mesa. Vamos pensar que tem 20 alunos por turma, vezes 7, são 140 horários. É, com magia fica mais fácil. Não tinha pensado nisso.
Ela só levantou a varinha e tá, cada papel tá chegando na mão de cada criança.
É,
É só.
que absurdo, né? Esqueci que tem magia em Harry Potter.
Então, é porque às vezes eles esquecem que tem magia, né?
É.
Eu acho interessante porque, tipo, é a pior segunda. É literalmente a pior segunda-feira que existe.
A gente está sinalizando que esse dia é uma merda desde sempre. Porque o Harry já tretou, o clima não tá bom, o Harry já tretou de novo, aí o horário tá uma. Então, assim, o mundo tá conspirando.
Sim. Eles começam com. É dois tempos de história ou é um tempo só?
Eles começam com um tempo de história.
É um tempo de história, que é tipo a matéria que é vista como a mais monótona, super difícil de se concentrar, eles, né? A Hermione é a única guerreira ali que tá de boas. Aí são dois tempos do Snape, que é puxado pro Harry.
Esse tempo de Snape é tipo 1h40 de aula, gente.
Aí tem a Trelawney, que a Trelawney é sempre... Tipo, o Harry não gosta, mas foi ele que escolheu essa matéria. Tipo, ele fala que depois do Snape, essa é a pior aula. E eu fico assim, pô, mas foi você que escolheu essa bagaça aí. Então você reclama dela, mas é...
Eu sei, não. Eu tenho uma opinião do porquê que ele escolheu.
Não, sim. Tá claro, porque é fácil de driblar ali. Qualquer merda que você escreve, você passa.
Isso. Por que acontece? Eu acho que eles devem ter, tipo, um número mínimo de créditos que eles precisam cumprir. Então, tipo, a Hermione tá fazendo lá aritmancia, runas antigas, sei lá o quê. Uhum. O Harry escolheu o mais fácil. Vou fazer adivinhação e bora.
É, tipo, o trabalho do semestre é um diário de sonhos. Então, tipo, você levanta e escreve qualquer merda no diário. Como é que ela vai te dar zero se é o seu sonho? Entendeu?
É, você tem que interpretar o seu sonho, né?
É, não, tipo, ai, mas aí você pega o dicionário de sonhos, você olha lá e aí você cria um... É fácil de... Gente, facinho. Dá pra fazer isso em uma semana, você já faz do mês inteiro, você só deixa lá pronto. O dia que ela pedir, você entrega. Entendeu? Facinho.
Sempre julga a disciplina de adivinhação, né?
É, não, é por isso que... Mas eu acho engraçado ele falar, tipo, que é a pior aula, porque ela sempre prediz que ele vai morrer. Ah, Harry, me poupe, tá? E aí depois, Umbridge, que é um grande incógnito até o momento, e neste capítulo a gente vai ver o porquê ela vai ser uma das piores aulas que ele já... Se ele acha que as outras estão ruins, dá pra piorar.
Bom, isso tudo faz com que até o monitor de Grifinória deseje matar a aula. O Rony fala, pelo amor de Deus, o Fred e o Jorge podia terminar essa merda logo. Os gêmeos chegam bem na hora e ficam chocados, passados. Eles falam que, como assim o Roniquinho monitor quer matar a aula? Que absurdo. Aí no final eles falam que entende. Afinal, né, poxa vida. Eles estão num ano muito complicado, que é o ano de nons. E usar o kit matar a aula vai ser fundamental. Aí a Hermione fala, oxe, mas por quê? O que tá acontecendo? Abre aspas. E por que começar o quinto ano significa que vou querer um kit mata-aulas? Perguntou Hermione.
O quinto ano é o ano dos exames para obter níveis ordinários de magia, disse Jorge.
E daí?
E daí? Que os seus exames vêm aí, não é? E os professores vão esfregar o nariz de vocês com tanta força naquela pedra de amolar que ele vai ficar em carne viva, disse Fred com satisfação.
Metade da nossa turma teve problemas nervosos quando estavam se aproximando dos exames, disse Jorge satisfeito. Crises de choro e chilique. Patrícia Simpsons não parava de desmaiar.
O Ken Toller ficou cheio de furuncos, lembra? Perguntou Fred, recordando.
Mas foi porque você pôs pó de furafrúnculo no pijama dele, retrucou Jorge.
Ah, foi mesmo, disse Fred rindo. Tinha me esquecido. Às vezes é difícil de lembrar tudo, não é?
Em todo caso, é um ano de pesadelo, o quinto, concluiu Jorge. Pelo menos se você costuma se preocupar com os resultados dos exames. Bem ou mal, Fred e eu conseguimos manter nossa moral. Eu tenho alguns pontos sobre isso aqui. O primeiro é que esse capítulo é cheio de frases icônicas. Tem duas que eu amo. E tem uma terceira que eu tentei pesquisar, porque né, eu tava com tempo, tinha feriado essa semana. Que é a expressão esfregar o nariz na pedra de amolar. Ela traduziu, eu fui, obviamente, pro original, né? Ela traduziu exatamente no literal, assim, tipo, papá. E eu tentei achar se isso era uma expressão, tipo, de Londres, sabe? Tipo, ah, esfregou, igual você fala que vai esfregar a cara no asfalto.
Sim, uma coisa mais regional, local, né? Da cultura da galera.
Eu não achei. Aí você sabe se existe um termo de esfregar a cara na pedra de amolar? Mas eu amei, tipo, é quase tão boa quanto esfregar a cara no asfalto.
Eu curto mais o asfalto. Eu acho que traz um... Porque quem já viu gente que ralou corpo no asfalto sabe que o troço fica, tipo, feio mesmo.
E você curte
não,
isso.
Eu acho que traz o... Não é que eu curto, eu acho que traz o impacto que a frase tá pedindo, entendeu?
Entendi.
Que é algo bem...
Pode seguir. Depois dessa...
Tá bom. Os gêmeos surpreendem a todos, né? Dizendo que vão aproveitar o último ano para realizar pesquisa de mercado. Eles são muito a galera do marketing, da publicidade, sabe? Eu achei eles muito... Faria Limers. Eu adorei. Que tipo de kit mata aulas, né? Eles estão fazendo literalmente pesquisa de mercado para saber, tipo, o que é o material que os alunos de Hogwarts precisam para poder se livrar das aulas de forma que eles não sejam pegos. Então eles estão realmente dedicados à loja de logros, né? A criar esses objetos, esses feitiços, esses produtos muito importantes. E eu acho interessante a forma como isso é colocado, né? Tipo, essa paixão que eles têm, o sonho que eles têm. Mas nisso eles revelam algumas coisas um pouco preocupantes. Porque, assim, o que dá a entender também é que você pode se formar nos nons e não querer fazer os nins. É nins? Eu nunca lembro como é que... Niens, perdão. Pelo menos o que fica a entender é isso, que você pode se formar antes em Hogwarts. Tipo, você pode abandonar a escola depois dos nomes. E que eles só estão continuando por causa da mãe deles, mas que o objetivo deles não é ter notas nenhuma mais, porque o sonho deles mesmo é ter uma loja de logros, e é isso que eles vão fazer. Então eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque por mais que você tenha esse sonho, as coisas podem mudar, então eu acho que é importante que você se forme, né? Você obtenha a sua educação, e ter a sua educação é muito importante até para a criação dos objetos deles, né? Porque acho que você poderia, sei lá, se especializar melhor em herbologia, porque você está usando muitas ferramentas de herbologia para criar esses kits mata-aula. Então acho que se especializar iria ajudar muito mais neles nessa criação desse empreendimento que eles querem e tudo mais.
Vamos falar um pouco sobre isso, que eu gostei dessa pegada. A senhora Weasley fala que eles só tiveram 4 nons, eles só passaram em 4 nons cada um. Quais disciplinas você acha que são esses 4
poção.
Nons?
Poção.
Por quê? Exato, eu acho que muito é poção. E aí eles foram bem com o Snape, gente.
É. Verdade. Eu acho que é poção. Acho poção. A transfiguração.
Herbologia, eu acho que é um bom chute.
Feitiço, porque eles são bons em feitiço.
Uhum.
E talvez trato com criaturas mágicas, porque o Hagrid não vai.
Ah, não, mas eles não, a prova não é com
verdade,
o Hagrid, né?
Verdade.
Então, poção, herbologia, feitiços e transfiguração. Mas, gente, são matérias muito difíceis. Transfiguração, eu não sei se eu colocaria.
Então, quem?
Talvez defesa contra artes das trevas. Que o Harry ensinou. Mas o Harry já ensinou, já tinham feito a prova, né?
Mas eles tiveram o Lupin também como professor e foi bom.
É. Mas eu acho que poção é conceito geral, né? Os caras são muito bons, porque eles fazem os bagulho muito bom. E feitiço também é bom.
Aí sabe o que eu pensei agora? Quando o Harry chega em Hogwarts... Fred e Jorge já estavam lá, porque eles são mais velhos, né? Quem foi o professor de defesa contra artes das trevas antes de Harry chegar em Hogwarts? Era o Quirrell já?
Era o Quirrell. O Quirrell ficou por um tempo. E aí é uma coisa que eu não entendo, porque assim... Bom, pelo menos eu entendo que ele ficou por um tempo.
Eu teria que pesquisar agora, porque agora me deu um bug.
Eu também teria que pesquisar, mas que eu lembro ele já era professor há um tempo lá. Mas me deixou confuso, porque daí a maldição só despertou quando o Harry chegou.
Ele já era professor e ele foi dar umas voltas na Albânia? E aí ele volta?
Porque o Voldemort fala isso, sabe? Ele fala, eu tive a sorte de encontrar... Lá na frente, né?
É isso,
ou atrás,
ele já era professor.
Foi.
Ele foi dar
ele
um...
Fala, eu tive a sorte de encontrar um professor que era crédulo à minha vontade.
É verdade,
papapá, papapá.
O Quirrell já estava, já era professor, ele só foi dar um rolê na Albânia e ele tropou com Voldemort. Se distanciamos muito, né? Vamos voltar aqui pro que tá rolando. Então aí tem essas frases muito preocupantes aí, e que o Fred Jorge já crava pra gente o que vai acontecer no futuro deles, que de fato eles não estão preocupados mais com a escola, eles estão ali mais por causa da mãe deles, e eles têm interesse próprio ali em entender melhor os estudantes e criar coisas para que eles possam vender. Nisso tudo, levanta alguns questionamentos da própria Hermione de como o Fred Jorge está recebendo como está recebendo ajuda financeira, né? Da onde que eles estão tirando dinheiro? Eles têm um investidor anjo, que é o Harry, mas que ninguém sabe. O Harry fica muito envergonhado, ele tenta disfarçar, ele se esconde debaixo da mesa, derruba um talher para poder disfarçar e tudo mais. Acho legal que quando a Hermione faz a pergunta, o Fred e o Jorge responde ali, tipo, olha, não faça perguntas se você não quer receber mentiras. Porque, tipo...
Frase icônica number one.
É, eu acho...
É muito boa essa frase.
Não nos faça perguntas e não diremos mentiras. Então, tipo, eu não vou te responder, então não pergunte. E isso paira ali no ar. O Rony também fica preocupado com isso, porque ele fala que, olha, eu ganhei um presentão no meu aniversário. Acho que foi aniversário ou Natal? Esqueci agora. Natal, né?
Natal.
Que foi um traje a rigor decente, e é caro. E eles que pagaram e tudo, e o Harry lá, putz, é o dinheiro do torneio. Se a galera souber, eu tô ferrado.
E eu mesmo dei.
Ele financiou os meninos.
E eu acho legal essa parte do Harry financiar o projeto do Jorge, do Fred. Porque os caras têm talento, mas não têm grana. E o Harry tem grana. E o Harry não divide isso com os Weasley, porque os Weasley não aceitariam, sabe? Então eu acho legal essa parte que o Harry faz do tipo, ah, estou financiando o seu projeto, tá aqui, toma e te vira e cresça na vida. É real um padrinho anjo.
Eu acho legal. Eu acho que é uma solução também bem interessante pro roteiro também. Porque o Harry já tem dinheiro, Sim. Ele também não tá movendo o dinheiro que é dele, então ele não tirou esse dinheiro do cofre. Foi um dinheiro que ele ganhou num torneio, onde coisas horríveis aconteceram. Então, eu acho que é uma forma bem bacana de investir ali nos meninos. É como você falou, eles têm talento para isso e precisam de alguém para ajudar eles. Acho isso legal.
O Harry acha que o assunto não vai pra lugar nenhum e ele faz o que todo adulto faz, né? Tipo, e aí, gente, o que vocês vão ser quando crescer?
Né?
Tipo...
Porque aí, a discussão dos gnomos levanta justamente isso, né? É os gnomos que vão determinar qual a carreira que você quer seguir.
Eu entendo que os gnomos é tipo um vestibular e os niens é tipo uma faculdade.
É, porque ela meio que você direciona as aulas pro curso que você quer, né? Tipo, pra profissão que você quer, né? Embora eu acho que fique meio confuso, né?
É, totalmente confuso.
Mas é, tipo, se você quer ter uma carreira depois dos nons, é que você vai determinar os cursos que vão te levar pra essa carreira. Mas você não tem um curso preparatório pra carreira, né?
Não. Assim, por exemplo, você vai fazer... Eu acho muito legal, né? A gente vai ter o Harry querendo ser Auror. O Harry e o Rony. Aí eles têm que fazer poção, feitiços, defesa contra a arte das trevas e sei lá o que mais. Aí ele vai fazer essas disciplinas. Se ele resolve... E aí, depois disso, isso não garante pra ele o trabalho de Auror. Garante pra ele se candidatar à vaga de Auror. E aí, se ele não passa? Aí ele não tem mais o que fazer da vida, né? Porque ou ele se adapta a uma profissão que tenha as mesmas pré-requisitos, ou ele ferrou, ou ele não vai ser nada.
Ou você bate na sala do diretor e fala assim, professor, eu posso voltar aqui? Eu preciso fazer mais umas aulas, porque tipo, eu quero mudar de carreira.
Será que dá pra fazer um complemento de formação?
Acho que não,
futuro,
porque
assim,
o objetivo dos gnomos é igual o ensino médio, na teoria, né? Eu acho. É você se tornar autodidata, de certa forma, né? E aí você pode estudar por conta própria.
Bom, o rolê inteiro é que o Rony que solta. Ah, eu acho que ia ser legal.
E ele sente vergonha, né, por falar isso, né? Como se fosse errado ele querer. O que eu acho...
É insegurança. Eu acho que não é nem errado ele querer ser Auror. Eu acho que ele acha que é errado ele querer ter uma profissão tão de elite. Porque ele fala isso, né? Ah, mas ser Aurora é a elite, eles estão no topo. É como se, tipo, só os bruxos mais fortes e mais poderosos estivessem lá. Então, será? Eu acho que essa fala dele é muito no sentido do tipo, será? Essa risadinha, essa vergonha é muito no sentido do tipo, será que eu sou competente para
O que
isso?
você precisa estudar para ser um inominável?
A gente nem sabe o
Ah, é
que o
porque é o que eu
Inominável
quero
faz.
fazer. É o meu job. Eu quero fazer isso.
A gente nem sabe o que eles fazem.
Eu
Eles
acho que é
só
a galera
ficam
das
lá.
ciências, entendeu? Eu acho que é a galera do experimental.
São
É a
poções, com
galera que
certeza.
cria, sabe? É a galera que sai da casinha. Eu acho que é. Eu acho que é.
A gente, se sai da casinha, tem que ver defesa contra a arte das trevas
Acho que
e
as
adivinhação.
principais, transfiguração, poções, defesa contra artes das trevas.
Deveria ter que escolher. Todo mundo deveria ter que fazer tudo. E depois você vai para ver o que faz. O que será que eu tenho que fazer para ser o próximo Voldemort?
Mergulhar nas artes das trevas.
Mas não tem essa disciplina. Será que eles aceitam o intercâmbio
Mas
lá em
aí que tá.
Durmstrang?
É que estudar a arte das trevas é estudar defesa contra a arte das trevas. Porque assim, porque se você olhar, tipo, quando Voldemort começa, pelo menos o que dá a entender, quando Voldemort começa a estudar as trevas, ele vai estudar defesa das trevas, né? Então ali é nas nuances que você vai começando a se adentrar na matéria. Não é à toa que é a matéria que o Snape mais quer dar, porque é a que ele mais curte. Entendeu? E aí é o lance de você ir pro submundo, né? Porque se você quer estudar as trevas, você vai ter que ir atrás do proibido. Então
Aí você vai na Deep
você
Web.
vai na Travessa do Tranco e começa a falar com as pessoas e conseguir contatos. É isso que você faz.
Tá, eu
Entendeu?
vou tentar. Eu vou ser o próximo, aquele que não deve ser nomeado.
O Harry, dando seguimento, né? O Harry não sabe o que ele quer fazer, mas ele curte a ideia de ser um auror. E a Hermione fala que quer fazer algo que mude o mundo, né? Que melhore a sociedade. Que faça a diferença. É meio que isso, né? E ela fala que seria legal levar o Falha adiante, né?
É, ela vira até ministra da
É,
magia
então. Então a
depois.
gente pode ver que ela tá pensando em ir para uma carreira mais política. Que eu acho muito interessante, porque eu sempre achei que a Hermione fosse ficar num lado mais acadêmico. Porque como ela sempre mostra essa vontade muito grande de conhecimento, eu sempre achei que ela iria para uma área assim, entendeu? E aí a gente vê que, na verdade.
Eu acho que a Hermione, ela vai querer.
Não, é que
Pode
mais o
falar.
sonho. Porque é aí que tá. É que aí que é interessante da gente ver a personagem. Que ela tem mais vontade de conhecimento. Para se tornar alguém. E não só porque conhecimento é algo que ela gosta. Porque se fosse, tipo, só por isso, eu acho que ela iria para um lado acadêmico, que está sempre estudando, nunca para. E não para uma veia mais política, como ela vai acabar indo.
É segundo aquele que não deve ser
É.
nomeado, né? Mas enfim, e eu acho que isso é muito. Porque assim, no último livro, o ministro pergunta se ela quer ir para a carreira do direito bruxo. E ela fala: não, eu quero fazer uma coisa decente pela vida. É, então eu acho que não é nenhuma questão do direito, do advogado, assim, de ser uma, seguir uma carreira política ou de uma carreira jurídica. É muito mais uma vontade que ela tem de mudar o mundo, assim, de mudar as pessoas. O próprio Falha, né, que ela queria levar adiante, tipo, ela quer mudar a realidade de um povo. Então eu acho muito legal ela ter esse
Sim,
sonho,
e é
assim.
isso que eu tô falando. Tipo, como isso se sobrepõe o fato de ela gostar de conhecimento, gostar de estudar e tudo mais, que é uma coisa que a gente sabe que ela gosta, é uma coisa que sempre dita por ela mesma e tudo mais. Então é interessante ter esse. Mostrar que não é porque você gosta de determinada coisa que é isso que você vai seguir carreira por isso, né? Você pode ter mais de um gosto e pode querer ter outros sonhos. Eu acho isso legal. Mas eu acho um
Sim.
pouco raso também a gente entender as profissões bruxas. Eu acho que isso é sempre Fraco, eu amo. Mas é coisa de fã, né? Eu gostaria que explorasse um pouco mais, queria entender um pouco mais isso, mas enfim. A gente segue então para as aulas, né? E aí a gente inicia pela de história, que é monótona, chata, babá, mas ela traz uma informação ali de leve, que é o que a autora gosta de fazer bastante, que é sempre jogar umas coisinhas no meio ali das aulas que vão ser importantes para o desenvolvimento do livro, que é que eles estão estudando as guerras com gigantes. Né? Então, que tem a ver com o lance do que o Hagrid está fazendo e a gente vai ver ao longo do livro. Então, eu acho isso legal. E aí o Harry chega a mencionar que se fosse outro professor, até seria interessante a aula. Mas como é o professor Binns, ele diz que é muito impossível prestar atenção. Só a Hermione que consegue. Ao final da aula, todo mundo vai para o pátio. Aí acontece uma coisa meio engraçada, que a Cho Chang novamente vem conversar com o Harry. Ele dá graças a Deus que ele tá limpo, né? Que ele não tá sujo, igual da última vez. Eles tentam um diálogo ali. Eles até rolam uma piadinha com isso. Ah, conseguiu se limpar e tal. Só que o Rony, ele dá uma fora ali que ele vê que a Cho tá com uma. É uma camisa? O que que é aquela. É um
É um
botão,
bottom,
perdão.
é um
É, não é
pin,
uma camisa, porque
é.
ela tá de uniforme. Durr. Ela tá com um pin ali de um time de quadribol e o Rony vira e pergunta pra ela se ela tá usando aquilo, porque ela sempre foi fã desse time, é só porque o time tá ganhando agora. Uma pergunta bem idiota. E isso meio que mela ali a conversa do Harry, ele fica meio puto por conta disso. A Hermione também dá uma no Rony, tipo, ou falando essas besteiras, sabe? Você não precisava ser agressivo assim com a menina. Ele fala, ah, nem reparei nisso. Aí a Hermione solta, você não tá vendo que ela queria conversar só com o Harry, não era pra você se intrometer e tal? Bom, eles são salvos pelo gongo, né, já que o sinal toca e encerra ali o intervalo, e eles vão então pra aula de poções.
E aí eu acho que é legal que o Harry vai com um pensamento assim, né? Tipo, puta merda, eu vou ter sorte, porque uma hora o Neville joga pus em mim, a outra hora o Rony tá gritando. Se eu tiver uma chance de falar com essa menina na vida, vai demorar. A segunda aula do dia foi de poções. O Snape divide a aula em três partes. A primeira aula foi, tipo, o quanto não é importante e o quanto ele espera que os alunos não façam ele passar vergonha, não sendo debilóide o suficiente. Vão bem na prova ou enfrentarão o meu
Acho
desagrado.
interessante o Snape estar tá preocupado, né, como ele vai ser visto, como o resultado dos alunos vão afetar, tipo, a forma como ele leciona, né? Eu acho muito engraçado isso, porque acho que se ele é tão preocupado assim, ele devia mudar um pouco a forma como ele ensina.
Mas é sempre assim, né? Professores que são ruins não se preocupam com ensinar, não se preocupam com o aprendizado, se preocupam com a sua cara. Na hora que o resultado das provas chega.
É. E é interessante até como ele conduz essa aula em si, né?
A segunda parte da aula foi a realização da poção da paz. Então o que acontece? O professor fala: vocês pegam os ingredientes naquele armário, aí ele solta uma varinha assim, o armário abre. Vocês sigam as instruções aqui no quadro, ele aponta pro quadro, as instruções todas aparecem. E te virem. Façam. Tô nem aí. Não vou explicar nada. Isso lá é uma aula, gente, pelo amor de Deus.
É uma aula prática, né?
Não, mas isso aí não é uma aula prática, isso daí é um faça você mesmo. Uma aula prática é o professor fazendo junto, ou, não sei, tipo, explicando passo a passo. Agora vocês vão fazer isso, gente, todo mundo faz junto. Agora vocês vão fazer isso, agora vocês vão fazer. Não, tipo, se vire. É um do it yourself, é tipo você resolver fazer bolo sozinho em
É,
casa.
eu gostei que é uma poção. A poção da paz é literalmente para acalmar a ansiedade, e eu adoraria ter essa poção em casa.
E eu acho legal que ela casa, né? Estamos no Nons, então
Então, eu
poção da
acho
paz.
interessante que, tipo, acho curioso.
O Snape sempre tenta proteger eles, né? Ó, que fofo. Ele tá ensinando eles a tirar a ansiedade no
Exato.
Nons.
Dá uns golinhos de poção da paz. Só que ele também fala que é uma poção extremamente complexa e que você precisa seguir à risca para tudo funcionar. E ela, se der errado, você pode botar a galera para dormir, tipo, para sempre. É só
É,
isso.
eu achei legal. Eu
É
achei
só
legal.
isso, entendeu? Não, se der errado, você vai dormir para sempre.
E a terceira parte da aula é uma humilhação pública nos estudantes. O professor passou de mês em mês criticando os trabalhos, passou pelo da Hermione sem falar nada, então, tipo, ele não arrumou.
Mas o Harry dá a entender que deu tudo certo, porque a coloração da poção
Sim.
bate com o que é descrito e tudo mais.
E quando chegou na do Harry, ele desceu a lenha sem pensar duas vezes. Em voz alta, ele fala assim: ô Harry, você sabe ler? Você não viu que você esqueceu o ingrediente ali? Isso aqui, essa porcaria não serve pra nada. Aí ele faz a poção do Harry desaparecer e dá nota zero pra ele. Isso leva os três a estarem putos, porque a poção do Harry, na tradução, na nossa tradução em português, fala que tava tão ruim quanto a do Goyle. Na tradução em inglês, fala que tava três vezes melhor do que a do Goyle. Então, assim, de todo jeito, a poção dele não era pior.
Uhum.
Não era... Só que o Snape pega no pé. E aí a Hermione fala assim: nossa, eu achei que isso fosse mudar, porque agora o Snape tá na ordem e tudo mais, né? E aí o Ron fala: ah, fruta podre não deixa de ser
ele
podre.
Ele fala de
nunca.
Cogumelos, né?
Eu não sei
eu acho legal.
É cogumelo, né, fruta? É verdade.
Não,
cogumelos
não,
venenosos
natureza,
não perdem sua natureza.
Bom.
E aí ele fala assim: eu não sei o que o Dumbledore vê nesse cara. E aí a Hermione solta um: ah, ele tem um monte de prova, só não fica contando pra você. E aí eles começam a brigar de novo. Aí o Harry fica puto. Aí o Harry fala: ah, cala a boca vocês dois, eu não aguento mais, vocês escutem por tudo. Vira as costas, abandona o almoço dele, estava lá comendo, abandona o almoço dele e vai direto lá pro saguão da aula de transfiguração. Transfiguração não, de adivinhação.
É, então o Harry é o primeiro a chegar na aula de adivinhação.
Adivinhação.
Ele fica ali perto, depois de ele explodir, falar um monte lá com os amigos, porque eles estavam brigando, ele fica um pouco sozinho, ele tá bem feliz de ter brigado com eles, ele dá a entender isso, ele deixa isso claro. Ele é o primeiro a chegar, ele nota que a professora não reparou muito que ele chegou, ele vai para um canto e fica esperando todo mundo chegar. Basicamente isso. E quando o Ron chega, o Ron é bem direto. O que eu gostei também, porque normalmente o Ron daria uma... Talvez ele não falaria nada, mas ele traz uma mensagem da Hermione, que ele concorda com ela. Ele fala que a Hermione falou que é para ele parar de ficar descontando a raiva que ele sente em cima deles, que eles não têm culpa das coisas que estão acontecendo com eles. Então, é a segunda vez que a Hermione dá uma dica valiosa pro Harry essa semana. Sobre o Harry descontar nos amigos, eu acho que tem uma coisa que a gente costuma fazer na vida e eu acho que ela traz muito bem. Que normalmente a gente desconta em pessoas que a gente acha que tudo bem descontar nelas. Sabe? Porque, tipo, se eu descontar nessa pessoa, ela vai ficar brava, mas eu não vou perder ela, entendeu? Então a gente tem muito esse lance, assim, de ficar descontando as coisas em pessoas que não deveria ser descontada nelas. É um comportamento aí que, não tô dizendo que todo mundo faz, mas é um comportamento comum. E é isso. Você pode ver que o Harry explode muito com o Ron e a Hermione justamente porque ele sente algum lugar seguro ali pra ele poder fazer isso. Mas é ruim, né? Machuca os amigos. Eles já estão de saco cheio, né?
É terrível, terrível.
A Trelawney é a pior aula, de acordo com o Harry, depois do Snape. E
ela,
ela
idiosa,
segue,
né,
daqueles moldes lá, muita fragrância, muita fumaça. A professora diz que eles vão estudar sonhos. Então, eles têm que se formar em duplas e contar os sonhos um do outro e tentar interpretar o que rolou ali nos sonhos. Outra coisa que ela deixa claro é que ela não dá a mínima para os nons, mas que vai seguir a risca porque Dumbledore pediu, mas que ela está acima desse tipo de... metodologia, né? Porque a adivinhação não precisa disso.
E como foreshadowingzinho desta aula, nós temos o Rony falando que sonhou que estava segurando a taça de quadribol. Então, tem um...
Ele fala que sonhou em ser jogador de quadribol, né? Que de novo, é outra diquinha que ele tá dando pro Harry. Se o Harry fosse um amigo que estivesse bem, talvez ele teria falado: Rony, por que você não faz o teste pra ser goleiro? Porque eu acho que é meio que o Rony tá tentando fazer, não?
O Ron tá tentando cavar algum apoio
e não
sentido.
Tá rolando, porque o Harry tá muito preocupado com os próprios problemas, então ele não consegue ver isso. E aí a gente chega na última aula, que é a aula de defesa contra artes das trevas, que é uma disciplina que o Harry gosta muito, só que ela está sendo ministrada pela Umbridge. Então ninguém sabe ainda exatamente o que isso vai ser.
O início da aula já demonstrou ali o que tinha por vir, né? Porque a Umbridge, ela exigia respostas completas. Não era tipo, é um sim, senhora professora Umbridge. Não, senhora professora Umbridge. E ela conta que eles vão abordar uma prática não, né? Um tema teórico em defesa contra a arte das trevas. Isso porque até então eles tiveram professores muito malucos, como o Moody, que ficava lançando maldições imperdoáveis na frente das pessoas. E outros professores extremamente perigosos, como um lobisomem, Lupin. E que o único professor que seguiu o planejamento foi o Quirrell e o Voldemort. Então eles iam ter agora uma aula teórica, e que se assim fosse, eles iam conseguir realizar a prática. Desse modo, ela chega e fala: galera, guarda as varinhas e vamos ler o primeiro capítulo do livro. Eu tenho um ponto. Eu acho que essa aula não é perdida. A aula teórica, tá? Não o jeito que ela é ministrada. Mas ela deveria ter sido dada lá no primeiro ano. Não no quinto. Que é tipo dica de segurança, o que fazer, como pôr segurar a varinha, papapá. Isso deveria ter sido feito lá no primeiro ano. Então, se ela fala que o Quirrell seguiu o que era organizado pelo Ministério, então ela tá dando uma aula duplicada, porque o Quirrell já deve ter feito isso.
O que é interessante é a forma como a Hermione lida com isso. E eu acho que isso diz muito o que está rolando. Porque a Hermione não é uma pessoa que se nega a ler o livro. Nunca fez isso. E a Hermione nem abre o livro. Porque o que ela percebe, que ela percebe antes de todo mundo, é as coisas que a Umbridge colocou no quadro, como a aula vai ser conduzida. Então ela nem ao menos começa a de fato estudar. Entendeu? Porque, tipo, o lance de ter teoria, tipo, todas as aulas têm parte teórica. O Snape começa tendo aula teórica, a Transfiguração também tem muita parte teórica. A gente vê eles fazendo vários pergaminhos e algo que vai precisar de muita prática. E a Umbridge não tá muito errada quando ela, tipo, ela tá errada em vários pontos, mas ela traz pontos reais ali para justificar o que ela quer fazer de fato, que é não preparar eles para nada, né? E é isso que a Hermione saca.
Sim.
Ela saca que, tipo, eles não vão.
E ela saca e.
E já começa com protesto.
Isso, ela saca e
Ex
protesta, ela já saca e questiona. Eu acho que isso
exato,
é muito
isso é
legal.
muito legal. E como o ato simples da Hermione move as outras pessoas. Porque a Hermione, por mais que ela, no afoito, ela acaba quebrando as regras que a Umbridge tá colocando ali para poder falar na aula, a Hermione, diferente dos outros, ela tenta seguir isso para tentar ficar ali dentro do que a professora está pedindo. Então a Hermione não abre o livro, ela foca em olhar para a cara da professora e levanta a mão e fica ali. E isso vai chamando a atenção de todo mundo em volta, que vai achando uma coisa muito estranha da Hermione. E aí é onde ela começa a debater a forma como a professora vai ministrar a aula, o que já é uma coisa muito assustadora da parte da Hermione, né? Porque ela não é uma pessoa que questiona o método de um professor, a gente vê o próprio Hagrid. Tipo, entre os amigos ela até pode falar, mas ela nunca chegou no Hagrid e falou assim: olha, você tá fazendo sua aula errado. E aqui a Hermione tem isso, mas mesmo assim ela ainda tá nos moldes ali da professora. E aí com isso, todos os outros alunos vão se levantando e começam a questionar, né? Tipo, como assim a gente não vai usar magia na aula de defesa contra a arte das trevas? E aí o grande estopim é quando a Umbridge vira e fala assim, que a primeira vez que eles vão executar algum feitiço novo que precisa ser aprendido para os gnomos vai ser durante o teste. Então eles não vão ter permissão eles só vão estudar a teoria, eles não vão fazer a prática. E isso é muito bizarro, porque, tipo, nenhuma outra aula isso acontece. Tipo, você não estuda poções só na teoria e só vai fazer a poção na hora. A mesma coisa é aula de feitiços, a mesma coisa é aula de transfiguração. E aí não faz sentido nenhum na aula de defesa contra a arte das trevas.
Bom, no meio dessa confusão toda, o Harry perde a cabeça. Porque ele fala assim, ah, que merda que vai servir isso na vida real, né? Tipo, a gente vai ver teoria, teoria, teoria e quando eu for atacado? E aí a professora fala, ah, mas quem que vai atacar você, Sr. Potter? E o Harry já grita, ah, não sei, talvez Voldemort. E aí a professora fala, não, olha, vocês foram informados que um certo bruxo das trevas retornou, mas isso é mentira, papapi. E aí o Harry fala, ah, então o Cedrico morreu porque quis? Ele tava lá, tropeçou, caiu, bateu a cabeça e teve uma hemorragia? E a Dolores fica puta, mas ela tem uma inteligência emocional muito boa até aqui. Ela pistola, ela acalma, transforma sua voz em um ácido doce e fala, vem cá, querido. Entrega pra ele uma cartinha e fala, vai lá conversar com o seu diretor. Leva lá pra Minerva essa carta. E aí o Harry sai.
E ela já tinha dado uma detenção pra ele antes. Já. E aí, nesse momento, ela tá dando uma outra, mas, tipo... Mas... muito enfatizada pra ser entregue, pra ser lido pela diretora da casa dele.
Uhum.
O que é bem interessante.
E aí o Harry vai até a sala da diretora e a Minerva pega a carta e lê. Aí ela diz o seguinte, abre aspas. Então, perguntou a professora zangada, é verdade?
É verdade o quê? Perguntou Harry, um pouco mais agressivamente do que pretendera, professora. Acrescentou, tentando parecer mais educado.
É verdade que você gritou com a professora Umbridge?
Sim, senhora.
Chamou-a de mentirosa? E disse a ela que aquele que não deve ser nomeado retornou?
Sim, senhora.
A professora McGonagall sentou-se à escrivaninha, observando Harry com a testa enrugada, então disse, como um biscoito, Harry.
Eu acho que é uma frase muito boa. Tem um lance do biscoito que é meio esquisito, né? Tipo, come o biscoito. E aí tem a lata, que é toda... Que ele descreve a lata como se fosse, tipo, um biscoito muito... Tipo, um biscoito tradicional de algum lugar. E, uhum. E o Harry fala que... Conversar com a McGonagall... É sempre, tipo, sempre é um efeito contrário do que ele acredita que vai ser. Quando ele achou que ele se vê na mesma situação quando ele foi nomeado ao quadribol, né? Quando ele foi colocado no time de quadribol. Ele achou que ele receberia uma bronca, mas na verdade ele recebeu uma premiação. E aqui a McGonagall tá com um ar ambíguo. Ela tá um pouco orgulhosa de ele ter afrontado ela, mas ela sabe que ele não deveria fazer isso. E aí é onde vem o discurso depois.
Esse biscoito, ele é um misto entre prêmio e uhum. acalme-se. É sensacional. Essa frase é sensacional. Eu amo essa frase. É a frase mais icônica que existe em Harry Potter da vida. Dumbledore tenta ser Minerva McGonagall, uhum. entendeu?
Porque, em certo ponto, a McGonagall gosta do que ele fez porque ela não pode fazer. Ela não pode se afrontar, ela tem que se segurar. Então ela curte o que o Harry fez.
Embora ela vá fazer.
Mas ela vai precisar passar do limite dela, né? E nesse caso aqui, ela tá tentando premiar o Harry, mas tentando trazer sensatez pra ele. Porque é onde ela fala que ele não pode fazer isso. Que... Né... Que é exatamente o que a Dolores quer. Ela quer achar um meio pra atacar o Harry. Ela quer expulsar ele. A gente vai ver isso ao longo do livro. É um interesse que ela tem. E a Minerva fala pro Harry que ele não pode continuar agindo dessa forma. Que ele tem que aceitar, respirar fundo. Ela fala que ele tá... Ela deixa claro que ele está mais irritado do que o normal, né? Ela dá... Ou seja, ela já percebeu que ele tá muito irritadíssimo. Então ela tenta falar pra ele se acalmar. E aí o que eu acho mais legal nesse final é quando ela fala do discurso da Umbridge. Ela fala, você prestou atenção no discurso da Umbridge? E aí ele dá uma resposta, tipo, ah, tá, o progresso pelo progresso. O ministério tá interferindo em Hogwarts. E aí ela vira e fala assim, que bom que pelo menos a Hermione Granger você escuta. Ou seja, ela sabe que ele não entendeu o discurso, mas ela fica contente de que ele sabe o real motivo do discurso, porque ele ouviu alguém dá essa explicação para ele. E eu acho isso sensacional, assim. Eu gosto bastante. E aí, só pra gente poder finalizar, porque a gente chegou ao final do capítulo, tem uns pontos importantes, assim. Na aula da Umbridge, a gente percebe que o Ministério está ciente de tudo o que aconteceu nas aulas de defesa contra a Arte das Trevas. Então, o que me choca não é o Lupin, porque o Lupin a gente sabe que o Conselho teve que interferir para tirar o Lupin e tal, ele vai embora antes e tudo mais, porque tem o Malfoy envolvido nisso quando o Lupin tá lá. Mas o Moody, a gente sabe que o Ministério viu que maldições imperdoáveis foram utilizadas em aula. Então, realmente é preocupante o que rolou e não deveria ter acontecido. Mas eu achei interessante isso. E outra coisa é que a gente não pode esquecer de falar é que o Harry vai ter detenção durante a semana inteira com a Umbridge. É esse o recado que ele leva para a sala da McGonagall e ela deixa claro para o Harry que ela não tem poder para desfazer isso. Ela só foi comunicada, mas ela, então ele precisa tomar cuidado quando fala com a Umbridge, porque ela é uma professora e ela tem poderes como todos os outros. Então, gatas,
Mesmo sendo uma
mesmo ela sendo
vaca.
uma vaca, então segure o seu rabinho aí, porque senão as coisas vão ficar ruins.
E com fim che... e com fim, não. E por fim chegamos ao final deste capítulo. E o próximo é o capítulo de número 13, A Detenção com Dolores, episódio de número 112, que se você pegar o 1 e manter 1 mais 2,
Ai,
vai dar
cara.
13 de novo, então a gente consegue manter. Um grande beijo para vocês e a gente vê semana que
Um
vem.
grande beijo e abraço e tchau. E corta.
E
Beijo, tchau.